que a gente pense que numa melhora no time, né? Porque é um jogador que ele já confia, já trabalhou, e é um jogador experiente, então são aquelas contratações pontuais que o Botafogo deve fazer no momento para crescer na reta final da competição. Eu acho Sim. que a gente recebe com otimismo essa notícia.
Porque prova que o Botafogo está preocupado em reforçar-se nessa janela, né?
Claro, claro.
Não está de braço cruzado, não.
Não está de braço cruzado, não, porque não é por conta da melhoria do desempenho da equipe que vá se esquecer que o clube tem algumas deficiências em algumas posições, né? Então, o Botafogo vai reforçar a equipe, vai tentar reagir mais do que já está reagindo na competição. Isso aí não tem dúvida.
Então, Ivo Marques, o Botafogo que luta para afastar-se ainda mais daquela zona ruim, que é o Z, digamos, final, e depois pensar, aí vamos, pronto. Estamos longe da zona, vamos agora.
Pois é.
Pensar na classificação.
Já está a 5 pontos da zona, né? E se aproximando do G8, né? Que você vê, tem um detalhe também interessante que muita gente não está notando: é o seguinte, o crescimento das equipes está de baixo também. No caso, Anápolis e Confiança, né? Estão crescendo, estão derrubando os grandes, alguns favoritos. E isso favorece o Botafogo, porque são equipes que estão abaixo do Botafogo, derrotando equipes que estão acima do Botafogo. Então, esse tipo de resultado favorece também a chegada mais rápida do Botafogo nesse grupo aí que se classifica para a próxima fase.
Então, não vai ser no dia do jogo do Brasil, vai ser no outro dia o jogo Botafogo contra o Brusque de Santa Catarina, que, de certa forma, é uma equipe a ser respeitada também.
Ah, né? É o líder do campeonato.
Pronto.
É o líder do campeonato, junto com o Guarani lá na frente. Então é uma equipe muito, mas muito forte. O Botafogo terá que jogar muita bola para vencer. Mas é aqui dentro, e aqui dentro o Botafogo está vencendo os grandes adversários.
Entendi.
Né? Então é uma fase em que a gente pode confiar mais. Se fosse um mês atrás ou dois, eu diria que seria mais uma derrota. Mas nesse caso aí, não. O Botafogo está mostrando futebol para vencer qualquer uma dessas equipes aí que estão lá em cima na tabela. Porque há muita igualdade entre os clubes.
Equilíbrio,
como o torcedor bem disse aí, né?
Pois é. Ivo, vamos embora. Então, passado São João, vamos agora voltar e continuar pensando em Copa, não é isso, Ivo?
É isso aí. Amanhã nós voltamos aqui.
Tá certo. E hoje, a gente se deliciar na tela da Copa,
são,
né?
São 6 jogos hoje, meu amigo. O negócio
é bom demais, né?
Bom demais, Ivo?
Pois é. Ivo, grande abraço, viu? Até amanhã.
Até amanhã.
Este foi Ivo Marques, o comentarista que bate de primeira, título absoluto do Screte, campeão do rádio. Agradecendo a Maurício Alves, na mesa internacional aqui da Tabajara, a Carol nas mídias sociais, e a gente anuncia agora, colado com o Tabajara Esportes, o programa Fala Paraíba, na apresentação de Sueli, Ivna Souto e participação de toda a equipe de jornalismo aqui da Rádio Tabajara. Um grande abraço, tchau, pessoal!
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Armazém Ribeira, a sua madeireira é aqui. Armazém Ribeira, qualidade do começo ao fim. Tudo em madeira. madeira e marcenaria. E o melhor preço todo dia. Máquinas e acessórios em geral. E atendimento não
corre. Armazém Ribeira, com revenda especializada em produtos para marcenaria. Agora com programa Fidelidade Especial para Marceneiros. Vá lá e se informe. Varadouro, no centro. Armazém Ribeira.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Fala Paraíba, oferecimento DR, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção emissoras para o toque de 5 segundos.
Atenção Paraíba.
Atenção Paraíba.
Atenção emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba.
Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2026. O Fala Paraíba está começando.
Fala Paraíba.
Passou São João, mas muitas cidades na Paraíba ainda têm programação de festas.
Em algumas cidades, o calendário de eventos segue até o mês de julho.
Vamos trazer o balanço de ocorrências na segurança das festas e nas rodovias paraibanas.
E também falaremos sobre os atendimentos nas unidades de saúde.
A seleção brasileira de futebol masculino venceu a Escócia ontem à noite e se classifica em primeiro lugar no seu grupo.
O próximo jogo será na segunda-feira à tarde. Lucas Batista vai falar sobre a expectativa para a partida.
Ainda hoje falaremos sobre o projeto de lei que prevê mudanças na divisão de heranças nas famílias.
Vamos conversar com o advogado Tiago Cavalcante, especialista em direito sucessório.
São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube.
E ainda pode interagir com a gente através do WhatsApp 981281055. Ou acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 1055.
Fala Paraíba.
A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
12:05. Desejar uma ótima tarde de quinta-feira, com cara de segunda-feira, mas desejar uma ótima tarde, uma boa semana para muita gente. A semana realmente começando nessa quinta-feira para todo mundo que nos acompanha. E claro, começando aqui pelo estúdio por Sueli Gonçalves.
Olá, Ivina Souto, boa tarde para você. Sim, é segunda-feira com cara de quinta ou quinta com cara de segunda, como queira. O que importa é que você tenha aproveitado esses dias de São João, independente se tenha ficado em casa, se tenha ido para o interior, ido para a festa ou só comido aquela comida de milho. O importante é que você está aqui com a gente. Então, boa tarde para você e para todos que estão fazendo o Fala Paraíba acontecer, que estão em estúdio aqui conosco. Marcelo de Lima, Maurício Alves, Carol Caldas, Vanessa Queiroga também está por aqui, já entra ao vivo conosco.
Pois é, cumprimentar quem está em casa, no trabalho, quem já voltou ao trabalho, muita gente que trabalha em serviço essencial, nem parou de trabalhar, esteve na ativa durante todos esses dias. Para quem está em trânsito nesse momento, acompanhando nossa programação pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos, e para quem está acompanhando pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara, acompanhando em áudio e vídeo. Uma ótima tarde, realmente, nessa lógica de que cara de segunda e amanhã já é sexta, para muita gente faz sentido. E claro, tem muitas pessoas que estão aí em recesso na escola, recesso no trabalho. Muita gente já está de férias mesmo, as férias escolares que se estendem aí pelo mês de julho. Então tem ainda mais dias, então não está voltando aí a correria da rotina hoje. Então que aproveitem, aproveitem com muita informação.
Inclusive muitos professores de fato tiram férias agora, porque no início do ano, enquanto os alunos estão em férias, é o momento em que eles fazem planejamentos. Então muitos acabam não parando. Então esse período do meio do ano é o de que fato muitos professores acabam parando de verdade e realmente tendo aquele momento para respirar, né?
Da rede privada, de ensino.
Da rede privada.
Na rede pública é realmente em janeiro, porque na rede pública só tem o recesso das festas juninas, viu? Esses dias realmente.
Volta tudo rapidinho.
O recesso,
né?
Daqui a alguns dias volta tudo e segue normalmente aí o período, o ano letivo, né? Começando aí o terceiro bimestre. Só que nós tivemos, entre as festas juninas, a mais badalada nesta semana e, portanto, dia 24, que é o único que tem o feriado realmente na maior parte das cidades paraibanas, que é o dia de São João. E aí, no setor público, teve ponto facultativo em muitas cidades da Paraíba, o governo estadual decretou também ponto facultativo segunda, terça e quarta. Então, para muitas pessoas, voltando, iniciando realmente o trabalho da semana hoje. E para quem viajou ou para quem ficou em casa todos esses dias aí para descansar, como você bem disse, né? Quem aproveitou para descansar, quem foi para casa da família, pegou a estrada, viu uma movimentação ou de calmaria, para quem ficou em casa, viu a vizinhança aí mais calma. Para quem viajou, pegou trânsito, acompanhou às vezes uma festa com uma multidão muito grande. E hoje a gente traz muito mais desse balanço de como foram esses dias das festas que já passaram, lembrando que tem mais festa ainda por vir. Vanessa Queiroga já está conosco aqui para falar das ocorrências que foram registradas, tanto nas estradas quanto em relação à segurança, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde, Sueli. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. O São João passou, mas os festejos juninos ainda continuam em várias cidades paraibanas. Por isso, as operações de fiscalização das forças de segurança ainda permanecem nos próximos dias. Mas a gente consegue agora trazer aqui as principais ocorrências em nosso estado. Então, vamos primeiro escutar o comandante da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Ronildo de Souza. Ele relatou que 69 ocorrências foram registradas nos períodos de São João aqui da Paraíba, nesse período de São João aqui da Paraíba. Então vamos ouvir agora o coronel Ronildo de Souza.
A Operação São João, ela continua acontecendo em todo o estado da Paraíba. Porém, a quantidade maior de eventos foi justamente nesses últimos dias, onde houve as comemorações juninas, do dia de São João, que é onde acontece o maior número de festas no nosso estado. Só para se ter uma ideia, nós atendemos mais de 640 eventos juninos somente nesse período, nessa última semana que antecedeu o dia de São João. A avaliação que nós fazemos é de que a operação está transcorrendo dentro do planejado, atendendo às solicitações de policiamento nas principais cidades, como Campina Grande, Bananeira, Patos, Santa Luzia, Cajazeiras, João Pessoa, todas essas grandes cidades receberam reforço de policiamento para atuar. De modo que, durante, ainda os números ainda não estão consolidados, mas nós tivemos uma média aí de 69 ocorrências atendidas em todo o estado dentro desses eventos, dos quais 39 foram de prisões de pessoas realizadas através do uso de tecnologia, ou seja, através das câmeras de leitura facial ou as câmeras corporais dos policiais que os policiais estavam usando ou através das nossas equipes com drones que atuavam dentro dos eventos, de modo que o serviço de inteligência da Polícia Militar associado à tecnologia pôde ajudar nessas prisões. Então vejam que a maior parte das prisões, mais da metade, elas aconteceram através do uso dessa tecnologia que está tendo um efeito bastante positivo. A operação continua ainda ativada em todo o estado da Paraíba. Nós tivemos no estado todo apenas esses dois registros que chamará a atenção de homicídio, não dentro do local de evento, mas fora do evento junino, que foi lá em Lagoa Seca, foi assassinado, e outro na cidade de Patos, onde também aconteceu uma briga dentro do terreiro do forró, e logo após, na dispersão, tempo depois, eles se encontraram e o cidadão terminou assassinando o outro. Fora esses dois casos, nós registramos apenas ocorrências de natureza leve, mas por embriaguez e as pessoas que estavam sendo abordadas dentro do local dos eventos, não tivemos ocorrência nenhuma que chamasse a atenção. A operação ela vai continuar em todo o estado, agora para as comemorações do Dia de São Pedro, que também acontece uma grande concentração de festa nesse período, mas nós vamos continuar dando a atenção a esses locais do maior São João do mundo, de Campina Grande. Nós vamos continuar todos os dias enviando reforço aqui de João Pessoa para Campina Grande e esperamos sim que até o final nós tenhamos aí um São João bastante tranquilo em todo o estado da Paraíba.
Eu conversei também com o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Francimília Nascimento, e ele relatou as principais ocorrências entre os dias 19 e 24 de junho. Foram registrados 24 acidentes de trânsito em rodovias federais, além de prisões por embriaguez, apreensão de drogas e recuperação de veículos roubados. Vamos ouvir.
Bem, considerando que nós temos duas vertentes principais de trabalho, a segurança viária e o combate ao crime, nesse período que você já citou, nós tivemos ali na segurança viária, infelizmente, 24 acidentes ainda e uma morte registrada. Já nas primeiras horas desse dia de São João, dia 24, na região ali de Monteiro, infelizmente houve uma colisão frontal entre um caminhão e um automóvel, vindo o condutor do automóvel a falecer no local. Já na questão do combate ao crime, nos chamou a atenção o quantitativo de 4 pessoas presas, infelizmente ainda pela nociva combinação de álcool e direção, 3 veículos foram recuperados e vão ser devidamente retornados aos seus donos, que estavam com ocorrência de roubo e furto, e também os 10,5 kg de maconha que foram apreendidos nesse período, foi o que realmente, a princípio, nos chamou mais atenção.
Francimília Nascimento também comentou sobre a Operação Festejo Junino, que começou em 29 de maio e vai até o dia 5 de julho.
Na verdade, a operação que a gente está é a Operação Festejo Junino, né? A operação iniciou dia 29 de maio e vai até o dia 5 de julho. Nesse período todo, a PRF fez um planejamento para fazer frente a essa demanda de aumento, né, de fluxo de veículos, principalmente na região do Polo de Campina Grande. Então, muita gente faz o bate-volta vindo da capital com destino a Campina Grande, mas também os polos do sertão, de maneira que a gente precisou fazer um planejamento da grande operação junto com o período ali de janeiro, das férias de verão, para a PRF aqui na Paraíba. Portanto, a gente vai manter o nosso trabalho focado realmente nos pontos de maior criticidade de acidentes, mas também fazer o combate ao crime nas rodovias federais paraibanas até o dia 5 de julho, focado nesse período das festividades da operação chamada Festejo Juninos.
Então é isso, a PRF reforça o policiamento ostensivo nesse período de São João e também as abordagens direcionadas, permanecendo vigilante das rodovias federais aqui do estado e visando assim garantir a fluidez do trânsito e a segurança de todos os usuários que utilizam as rotas aí do retorno das festas.
E é importante que as pessoas tenham em mente, né,
que está dirigindo o seu veículo, levando muitas vezes a sua família inteira, e ainda assim a pessoa ainda comete uma irregularidade, ou bebe e vai para o volante. É o tipo de coisa que eu realmente não entendo que continue acontecendo.
Pois é, mas o que é interessante é saber que, de fato, é exemplo, né, de todos os policiais que estavam, sim, independente de polícia civil, militar, corpo de bombeiros, estavam de prontidão, a PRF estava. É tanto que nesses dias também fui ao interior, né, não diferente de muitas pessoas, e passei por diversas viaturas fazendo fiscalizações, tanto indo como voltando, eles estavam muito presentes e atuantes, o que é muito bom, porque, infelizmente, muita gente ainda não tem essa consciência de que a ideia não é só evitar levar multas, pagar um valor sobre aquilo, mas é a questão de resguardar vida. Né? Uhum. Então, no momento em que a gente vê que toda a força de segurança ela está de olho e está unida para resguardar a vida daquelas pessoas que são teimosas, que não querem cumprir ali o que determina a lei, que a lei já vem determinar que é para poder contribuir com a segurança das pessoas, independente de ser na estrada, independente de estarem participando de festas. Né?
Exatamente. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E a gente segue trazendo informações sobre balanços e fiscalizações que aconteceram e que seguem acontecendo. Uma delas é do Procon Paraíba, que além das relações de consumo e de estar ali aberto para orientar e para auxiliar também, tirando dúvidas das pessoas e resolvendo dilemas, também realizou durante as festas e segue realizando aquele teste rápido para saber se tem contaminação por metanol, que inclusive é de uma pesquisa aqui da Paraíba. Lucas Batista já está conosco para trazer mais informações sobre esse trabalho de fiscalização que continua, né, Lucas?
Continua sim, até o fim do São João em Campina Grande, inclusive. Boa tarde para você, para a Sueli, para Carol, Maurício, Marcelo, todo mundo que está acompanhando Fala Paraíba. O Procon lançou, né, há algum tempo, lá desde o início do São João, na verdade, a campanha São João Livre de Metanol, esse o nome da ação, esse é o nome da operação, e essa campanha ela acontece nas três principais festas juninas aqui da Paraíba, que é Campina Grande, claro, maior São João do mundo, Bananeiras e também lá na cidade de Patos. Você bem falou agora que toda essa pesquisa ela aconteceu em parceria com a UEPB, né, a Universidade Estadual da Paraíba, inclusive é uma ação inédita no país, só está acontecendo aqui no estado da Paraíba, e o superintendente do Procon Estadual, Félix Neto, ele primeiro explica o que motivou essa campanha e também falou um pouco sobre essa parceria entre o governo do estado, o Procon Estadual e a Universidade Estadual da Paraíba.
Antes de começar os festejos juninos, o governador chamou a equipe do Procon e pediu para que se articulasse com a UEPB, para que a gente pudesse estar presente, pelo menos, nas três grandes festas do São João na Paraíba, no caso, o São João de Campina Grande, de Bananeiras e de Patos, pelo menos nessas. E foi o que fizemos. Nós fomos até o UEPB, nos encontramos com a equipe da professora Nádia, do professor Railson, Félix Brito, e com todo o David, com toda essa equipe, nós pensamos uma estratégia de ação para que a gente pudesse proteger as pessoas do maior São João do mundo. Então foi lançada a campanha São João Livre de Metanol, uma campanha do governo do estado, em parceria do PROCON estadual com a UEPB. A UEPB é a única instituição no Brasil que possui os equipamentos de ponta para detectar o metanol. São duas tecnologias, uma por testes colorimétricos que nós estamos fazendo nas barracas do Parque do Povo, nas barracas em Patos, enfim, e uma outra tecnologia que é o infravermelho, que esse infravermelho consegue detectar sem precisar abrir a garrafa.
O superintendente, o Félix Neto, o Ivnes Feli, ele explicou também que já foram feitos 800 testes, né, testes rápidos, nessas três festas juninas. 500 em Campina Grande, 400 na cidade de Patos e 300 lá em Bananeiras.
Então nós estamos desde o início do São João, uma base, um ponto base dentro do Parque do Povo em Campina Grande. Estamos em parceria com o PROCON Municipal de Patos, também fazendo testagens. Agora no de Bananeiras, nossa equipe também foi para lá para fazer a testagem no local da distribuição da bebida nas festas, e tudo isso para inibir aquela pessoa que tenha, porventura, o desejo de fazer uso de metanol aqui na Paraíba, para a gente poder evitar que isso aconteça, desestimular esse tipo de ação. A pessoa de mau caráter, que porventura tente fazer isso, saber que existe um órgão fiscalizando e o PROCON estadual está permanentemente dentro do Parque do Povo, visitando barraca por barraca. Vale dizer que são mais de 500 testagens em horários diferentes, em dias diferentes. No Parque do Povo a gente tem aproximadamente 500 barracas, nós já temos mais de 500 testagens, ou seja, indo várias vezes a esses pontos para ter a tranquilidade de que a bebida que está sendo servida à população é uma bebida livre de metanol. Do mesmo jeito, em Patos, o PROCON Municipal de Patos, através da inteligência de Dr. Vinícius, também está participando e cuidando lá em Patos também, o que aconteceu também em Bananeiras. Então, tem a amostragem de Patos, sim, aproximadamente 400 testagens, e a de Bananeiras, aproximadamente 300 testagens. Além do infravermelho, que é o equipamento que esse aí pode ser repetido numa quantidade necessária para a ação. E é o que está acontecendo em Campina Grande. A gente está utilizando esse equipamento infravermelho no ponto de distribuição, já que ele consegue detectar sem abrir a bebida, e nós deixamos essa testagem colorimétrica para fazer nas barracas dentro do Parque do Povo e no entorno do Parque do Povo. Ontem à noite, a equipe fez aproximadamente aí quase 50 testagens em locais distintos.
Então, reforçando, foram até o momento, né, 1.200 testes, 500 em Campina, 400 em Patos e 300 em Bananeiras. Lembrando que, como eu falei agora há pouco, vai continuar em Campina Grande até o final do São João. O Félix Neto também explicou que de todos esses testes que foram feitos até agora, felizmente, nenhum foi positivo.
Até agora não, graças a Deus. Até agora a gente está vendo também o cuidado dos organizadores da festa com relação a essa temática, que é muito sensível, a gente vê uma preocupação deles também. Inclusive, nós tivemos nas bebidas que são servidas dentro, nós já fizemos contato, inclusive, para mandar a equipe na própria local de fabricação, para que a gente tenha essa tranquilidade, que a gente quer um São João feliz, a gente quer que as pessoas se divirtam, voltem para casa e levem da Paraíba a melhor imagem desses festejos.
Para a gente encerrar essa entrevista, nessa fala, na verdade, de Félix Neto, ele também reforça o que eu falei agora há pouco, de que terminou já o São João em Bananeiras, em Patos, mas em Campina Grande continua, né? O São João de Campina Grande vai até a primeira semana do mês de julho e, por conta disso, vai continuar acontecendo essa operação lá.
Muito importante que essa operação aconteça. Não é à toa. A gente precisa lembrar que alguns meses atrás houve mortes no Brasil por contaminação de bebidas destiladas, né, por metanol. Ainda bem, não houve casos, né, de contaminação na Paraíba, mas teve caso no Nordeste, confirmado. E claro, naquele momento em que os casos aconteciam, foram algumas semanas com casos em sequência. E bebidas que foram consumidas em bares caros, porque muita gente diz, mas foi consumido num lugar muito duvidoso ali. E lá em São Paulo, por exemplo, foi num bar caríssimo. A mulher tomou um drink com uma vodka que estava alterada. E as fiscalizações comprovaram depois que tinha lote inteiro de bebida alterada. Uma outra pessoa que foi vítima, e um homem que também que veio a falecer, ele comprou a bebida numa loja de bebidas caríssima. Não era uma loja de conveniência, um depósito de bebidas, como muita gente faz comumente. Era num lugar caro também, consumiu a bebida em casa, estava alterada e, infelizmente, ele não sobreviveu. Então, ficou uma situação de grande preocupação pelo país por conta disso, um alerta muito grande. O Ministério da Saúde formou, ainda no ano passado, um grupo de trabalho que atuou para encontrar, para fiscalizar, houve operações policiais, enfim. E enquanto tudo isso acontecia, aqui na Paraíba a pesquisa da UEPB estava sendo agilizada para que esses testes acontecessem. E é muito importante para trazer mais segurança para quem consome essas bebidas nas festas, mais segurança para quem está comercializando também, por saber que o que está fazendo realmente está seguro. E, enfim, a gente fala de... Eu falei aqui sobre onde a bebida é comprada, para dizer que naquele momento em que tinha muitos casos no Sudeste, né, notadamente São Paulo, capital e região, mas teve no Paraná, aqui no Nordeste teve caso em Pernambuco confirmado, enfim, vários lugares pelo Brasil tiveram vários casos suspeitos, é que não tinha um local que fosse mais confiável que outro naquele momento. Todos os lugares ficaram meio que numa suspeita. Todo mundo ficou com medo, todo mundo que consome Verdade. Bebida alcoólica ficou com receio naquele momento. E quem não consome ficou com receio por quem consome, de saber se era seguro ou não. E ainda bem que nesse momento Tá tudo tranquilo. Aqui na Paraíba os testes seguem acontecendo, o PROCON junto aí com a UEPB fazendo esse trabalho tão importante para garantir que não tem metanol nas bebidas que são vendidas nas festas públicas. Muito importante.
Só confirma o que já vinha sendo apresentado antes, né? Que aqui no estado ainda não teve nenhum caso, não foi registrado. Tivemos no estado vizinho, né, em Pernambuco, foi o mais próximo que chegou da gente, mas na região Nordeste, só em Pernambuco mesmo que tinha esse caso. E é interessante e positivo imaginar que a universidade, mesmo não tendo nenhum caso grave, denúncias mais graves, já tinha essa preocupação, porque infelizmente a adulteração de bebida é algo que já acontece há muito tempo e que muitas vezes passam aos olhos da fiscalização pela perfeição que eles acabam fazendo com relação à adulteração. Seja aqueles que vendem, sejam aqueles que fabricam mesmo, que aí é onde entra a investigação muito mais aprofundada, mas a gente já tinha essa tranquilidade de ter estudos para evitar que acontecesse caso fosse encontrado e trazer um resultado logo, e também a questão de não ter tido nenhum registro aqui e que continue dessa maneira, né? Uhum. Significa que a nossa fiscalização para a questão de chegada e entrada de bebidas no estado e até mesmo a produção aqui, que somos um celeiro de produção de bebidas, principalmente as destiladas, né? Que é a nossa boa e velha cachaça. Então, outra que é bom.
A produção,
exatamente, né? Nosso produtor desde o pequeno, aqueles mais industrializados, né? Então, isso só demonstra que a gente realmente tem esse cuidado, né, com relação a esse produto.
Muito importante ter esse cuidado. E, claro, naquele momento, só falar em questão de quantas mortes são registradas anualmente por causa do metanol, segundo o Ministério da Saúde, na formação do grupo de trabalho, normalmente são registradas cerca de 20 mortes por intoxicação por metanol por ano. E aí são casos, muitas vezes, de pessoas com dependência química que acabam consumindo, mesmo sabendo que não é um álcool para ser consumido, acabam consumindo sem né, na agonia realmente da doença. Segundo o Ministério, 20 casos anualmente já era registrado ali antes de ter aquela situação toda, que, claro, aumentou muito o nível de atenção do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde pelos estados. Obrigada, Lucas. Daqui a pouquinho você volta com outros assuntos. 12:27, a gente continua falando sobre as festas nesse mês, que a gente costuma falar tudo festa de São João, só que
para o mês de junho inteiro.
Para o mês de junho inteiro, né? A festa de Santo Antônio, que foi lá no dia 13. Aí São João foi ontem. Tem São Pedro, e algumas cidades da Paraíba dedicam aí uma atenção especial a São Pedro, que já é mais no fim do mês. Mas de forma comum, né, Felipe Lima, que já está conosco aqui, tudo é São João, né?
Pois é, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vocês curtiram São João dia
bastante,
véspera?
Com
bastante.
Toda certeza.
Muita comida típica.
Ah, bom demais. Muito bom, muito bom.
Nossa, o foco foi o mesmo, a comida.
E fui muito feliz.
Pois é, passa dia de São João, passa a véspera de São João, mas junho ainda tá rolando, ainda tem festa aí no mês. E tem gente ainda, tem municípios que eles comemoram nesse fim de semana ainda, São João ainda. E lembrando que segunda-feira tem São Pedro ainda. E aí eles têm festa em várias cidades. Eu fiz uma varredura aqui e trouxe 13 municípios com várias festas de São João e São Pedro ainda em junho. E aí é a oportunidade para o ouvinte que ainda não teve, não pôde curtir nenhuma festa junina, de escolher a sua para este fim de semana e, de repente, até para segunda-feira, né? Começar a semana bem. E aí vamos começar da maior de todas, da maior do mundo. Vamos falar logo de Campina Grande, né? Campina hoje tem Japinha, Núzio Medeiros, vários outros artistas também, mas amanhã o negócio lá vai ser bom, viu? Dia 26 de junho, nessa sexta-feira, vai sextar com Xande Avião, Natan, Kátia e Aduílio e Ranieri Gomes. Já no sábado a gente tem Zé Vaqueiro e Felipe Amorim por lá, que são os grandes destaques. E no domingo a gente tem Japãozinho, Mara Pavanelli e Nicásia Brasil. Além de outros vários artistas, mas aí eu trago os destaques, né? E a segunda-feira, no dia de São Pedro, o grande destaque é Priscila Senna, né? Também vai ter Forró Real, Bonde do Brasil e Xambinho por lá. Lembrando que em Campina Grande a programação vai até 5 de julho. E aí tem festa também em Mamanguape hoje. Por lá vai ter casamento comunitário no
que
Espaço
bacana.
Fênix. Pois é, amanhã, sexta-feira, por lá em Mamanguape vão sextar com programação religiosa. E no sábado tem Rei Vaqueiro, Michele Andrade e Thiago Fernandes. Domingo tem Zé Vaqueiro e Tati Guel lá, que vão ser os destaques do domingo para agitar a festa. E não é só Mamanguape não, viu? Tem também São João lá de Esperança, que vai comemorar no fim de semana agora. E hoje, inclusive, tem Rafaela Santos por lá. Rafaela Santos e Donas da Farra. No sextou do São João de Esperança tem Léo Magalhães e Filho do Piseiro. Já no sábado é Zé Vaqueiro fazendo aquela tour aqui pela Paraíba,
pois
né?
É.
E GG Bismarck também no sábado em Esperança. E domingo, Kelly Silva por lá. E aí tem o Forró do Padre na festa de São Pedro de Serra Redonda. Vai ter hoje Jonas Vaqueiro e amanhã Esquema de Luxo. Lá em São Vicente do Seridó, hoje é programação religiosa também. E na sexta é Japãozinho o destaque da sexta-feira em São Vicente do Seridó. Já no sábado, lá em São Vicente do Seridó, tem Vicente Neri, Cavalo de Pau e Samia Maia fazendo a festa por lá. Domingo tem Cavaleiros do Forró, Banda Encantos e Ranieri Gomes. E tem festa de São Pedro também em Pitimbu. Amanhã tem Mira Maia por lá, o grande destaque. E sábado tem Fabiana Souto. Domingo tem Forrosear, Amanda Rainha da Farra e Faz a Farra. Haja Farra lá em Pitbull, viu?
E segunda-feira... Alguns artistas, só antes de você continuar, eles passam por várias cidades,
sim,
né, da Paraíba. Deve ser justamente tá mais famosos nesse momento.
E eu acho curioso, Ivna, também que alguns deles estão em municípios diferentes no mesmo dia. No mesmo dia fazem festas aí.
É aquela correria
para
terminar o show e correr para outra
cidade.
Pois
é, São João aí com a agenda agitada desses artistas. E lá em Pitimbu também, segunda-feira, tem Rafaela Santos. Em Boqueirão, na Cidade das Águas, tem Kelly Silva hoje e Banda Cascavel hoje também. Já no sábado, eles encerram hoje o São João de Boqueirão, mas no sábado tem o Forró na Feira, no Mercado Público de lá, que é com o Trio Mexel e Paraíba dos Teclados, no sábado. E aí, no São João de Alcantil, haja festa pelas cidades da Paraíba, viu? No distrito de Lagoa do Jucá, lá em Alcantil, tem Fabiano Guimarães e Banda Cascavel no domingo. E em Caporã, amanhã o público ele pode acompanhar as apresentações de Pedro Chefe, Priscila Caroline, César Santos e Márcia Felipe. E a programação por lá vai seguir no sábado também com Jonas Esticado. E a festa se encerra no dia 29 de junho, que é a segunda-feira, com o palco Swing do Brasil, Hulk e Valdantas por lá, em Caporã. E aí a gente segue para o São João dos Bairros em Boa Vista. Amanhã tem Luan Borborema e Cabra Bom de Shot por lá. E sábado, Arthur Lima em Forró da Serra. E aí, essas são as festas de junho, mas muitos municípios também, eles comemoram São Pedro a partir de julho. Embora São Pedro esteja ali na segunda-feira, ainda em junho. Lá em Itaporanga, por exemplo, as festas vão começar no dia 4 de julho. E aí vai passar por lá Mano Walter, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Tati Gueu também, entre vários outros artistas, para fazer a festa. Em Belém, também,
bem
São
tradicional
Pedro,
a festa de São Pedro de Belém.
Julho também, que começa no dia 3 de julho. Flávio José, Seu Desejo, Banda Cavalo de Pau, Elba Ramalho vai estar por lá também, e Cirano e Cirino. E aí, o último município que eu trago aqui, que também vai começar os festejos de São Pedro em julho, a partir do dia 10, é São José do Sabugi, que também vai ter festa por lá com Valquíria Santos, Seu Desejo, Vitor Santos e Pablo, além de vários outros artistas ali na praça pública do município.
Pois é, algumas programações com a música mais tradicional, mais antiga, né, ali, mais o forró raiz, outros misturando aí na programação um artista mais tradicional com outros mais modernos, e você trouxe aí um grande apanhado de festas públicas, né, em praça pública, aberta às pessoas, sem contar uma diversidade de espaços privados, aí cobrando ingresso realmente, que tem uma programação seguindo também aí pro mês de julho. Lembrando... Para além das festas juninas e julinas, tem a Rota Cultural Caminhos do Frio, que começa também em julho.
Isso.
Aí na segunda semana de julho começa por Areia e segue aí por 10 municípios, cada semana numa cidade diferente, também com atrações musicais, com uma valorização muito grande da cultura de cada cidade, né, valorizando a história da cidade, além da parte musical toda em praça pública, valorizando muito a história da cidade, a região e esse período que já é inverno oficialmente, as temperaturas caem um bocadinho.
Principalmente para essas regiões que vão receber a questão dos caminhos dos frios, né? Que é muito bacana e é interessante e curioso porque, assim, a gente fala da festa de São João e São Pedro, é para além de São Pedro, a festa de São Pedro e São Paulo, são dois santos juntos, mas as pessoas acabam não nem citando, coitado de São Paulo, rapaz, mas é isso mesmo. E em julho, para quem não sabe, lá no finalzinho de julho ainda tem Santana e São Joaquim, que são os avós de Jesus, é dia 26 de julho, ou seja, ainda tem muito forró pela frente, porque já está se tornando tradição para alguns lugares celebrar a festa de Santana e São Joaquim para fechar justamente esse ciclo mais intenso com relação ao ciclo do milho, né, que passa no mês de junho e julho, então acaba intensificando também, muitas cidades adotaram para si essas festas também, por isso que tem forró ainda julho, durante o mês de julho inteiro.
Opção é o que não falta, né?
Comida típica e festa, né?
Muito
então
forró.
Cada pessoa se organiza aí dentro da sua rotina e do que prefere acompanhar. Obrigado, Felipe.
Muito obrigado.
12 horas, 36 minutos. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. A gente volta já, já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
SUDEMA em ação.
A forma de buscar energias renováveis para obter energia elétrica se tornou tendência nos últimos anos devido aos impactos ao meio ambiente. Dessa forma, a energia solar é uma das maneiras de amenizar os impactos gerados pelas hidrelétricas. A energia solar é uma fonte que não se esgota e é classificada como energia limpa e renovável. O que também favorece a busca por este tipo de energia é o pouco espaço físico necessário para a implementação do sistema fotovoltaico. Mas você sabe como funciona a energia solar? Ela funciona através de painéis solares que captam a luz e geram energia elétrica. Com isso, a eletricidade é levada ao inversor solar e depois a energia já pode ser utilizada em residências, empresas ou propriedades.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz, com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Do feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, que lá tem as melhores becas. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda.
Muitas leis que fazem a diferença na nossa vida foram aprovadas pelo Senado. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a renovação automática da carteira de motorista, o programa Gás do Povo Permanente, o uso da tornozeleira para monitorar agressores de mulheres e o crime de vicaricídio, que é praticado contra os filhos para atingir a mãe. É assim que o Brasil segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou. Sua vida avançou.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Horas, 40 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 25 de junho de 2026, e a gente volta falando sobre clima e temperatura. Hoje pela manhã teve um alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, colocando várias cidades da Paraíba num alerta de chuva. E aí a gente precisa falar que a expectativa de chuva existe para muitas cidades. João Pessoa, nesse momento, está com o céu bem azulzinho. Eu estou vendo daqui, na janela que tem aqui.
Mas já choveu hoje pela manhã?
Chuva esparsa, né?
É, em alguns pontos.
Ela garou em alguns lugares da cidade. Por onde eu passei, não tinha chovido
hoje.
Por
onde eu passei, choveu e muito.
Por isso que eu falei, chuva esparsa. Porque chove num ponto da cidade, em outro não chove. Isso tem acontecido com frequência, sobretudo nesse mês de junho. A gente teve chuva na cidade, mas raramente aquela chuva na cidade inteira de uma vez só, né? Uma garoa que passa num lugar, às vezes mais forte, a ponto de acumular água na rua, mas em outro ponto da cidade, asfalto sequinho, calçada sequinha. Nesse momento, céu azul, mas tem um alerta muito grande de mudanças climáticas por conta do El Niño. Inclusive, teve um evento da AESA, junto com vários especialistas de outros estados também, durante esse mês de junho em Campina Grande. E agora, Lucas Batista traz para a gente mais explicações do que é o El Niño e qual o reflexo dele para o Brasil, sobretudo aqui no Nordeste. Já neste período, não sei se sob influência desse fenômeno ou não, no sul do país está bastante frio. Não por acaso, temperaturas abaixo de 10 graus, às vezes quase temperatura negativa em algumas capitais, ali mais do sudeste para o sul do país. Aqui a gente percebe uma temperatura mais baixa, falo de aqui, litoral. A gente percebe temperatura mais baixa. Nesse momento a gente está com a temperatura de 27, 28 graus, só 28 graus nesse momento aqui em João Pessoa, com uma sensação térmica bacana. Não tá calor, não tá, tá bem confortável, inclusive. Na madrugada, essa temperatura chega a 23 graus, que é muito frio para muita gente, mas é uma temperatura confortável, que é o nosso inverno, na verdade, aqui no litoral. E aí, Lucas Batista chega agora para falar, trazendo, né, informações. Ele conversou com o Lindenberg Lucena, que é subgerente de eventos extremos da AESA Paraíba, para falar justamente sobre esse evento que debateu o El Niño lá em Campina Grande e como esse fenômeno vai chegar para a gente aqui no estado. Vamos ouvir.
O fenômeno El Niño volta a preocupar especialistas e pode trazer mudanças importantes no clima dos próximos meses. Para entender os impactos e as previsões, a gente conversa agora com o subgerente de eventos extremos e meteorologista da AESA, o Lindenberg Lucena. Lindenberg, seja muito bem-vindo a Tabajara, é um prazer falar contigo. Esse fenômeno, o El Niño, que está se formando, preocupa os meteorologistas? Por quê? Seja bem-vindo.
Bom dia a todos que fazem parte aí da Rádio Tabajara e todos os ouvintes. De fato, é preocupante esse fenômeno El Niño. Claro, é um fenômeno que não tem o que você fazer, né? É um fenômeno da atmosfera natural, que ele acontece, entendeu? E caracterizado pelas temperaturas altas lá no Oceano Pacífico, essas alterações, ela tem influência, não o impacto, né? Que muita gente fala, como nós somos da Paraíba, que ela afeta a Paraíba, não. Ele muda a circulação atmosférica no planeta como um todo, e é bem preocupante porque, conforme foi observado historicamente, ele pode provocar impactos marcantes, né, tanto na chuva como na temperatura do ar. De acordo com as previsões atuais, esse fenômeno, a probabilidade dele ocorrer no próximo semestre é de 95%, ou seja, todos os modelos convergem para que ocorra o fenômeno El Niño, né? Se configurando nesse segundo semestre, podendo se estender até pelo menos início de 2027.
E qual seria o pior cenário possível aqui para a Paraíba, Lindenberg?
Na Paraíba a gente não vai sentir tanto com relação às chuvas. Por quê? Porque ela afeta principalmente o nosso semiárido, que são as regiões do Cariri, Curimataú, sertão e alto sertão do estado. E para essas regiões, quanto à chuva, o período chuvoso, já, na verdade, ele entra no período de estiagem, né? O período chuvoso já acabou, que é de fevereiro, março, abril e maio. Então, com relação à chuva, a gente não vai sentir tanto. Com relação à temperatura, vamos ter, sim, temperatura ligeiramente acima da média para esse período, principalmente a partir de setembro, né, que começa a primavera, e principalmente no verão, durante o verão, que começa em dezembro.
E qual seria um alerta para a população? Como a população deve se preparar para passar por esse período?
O que está nas redes sociais, fizemos até um evento falando sobre isso, é que o nível que eles estão colocando de um altíssimo El Niño, de um super El Niño, isso ainda não foi confirmado. Então, o El Niño vai ocorrer, não é a mesma coisa como antigamente, né? Ele pode afetar, sim, setores da sociedade, da economia, o abastecimento da água, ou seja, mais evaporação, geração de energia, mobilidade, até mesmo altas temperaturas, baixo índice de umidade para a saúde pública e atividades produtivas em diferentes regiões do país. Mas, como eu te falei, com relação à chuva, nós não vamos sentir tanto como outros estados.
Perfeito. O senhor falou agora há pouco, né? Você falou sobre um evento que foi realizado, foi a sexta reunião de análise e previsão climática para o Nordeste do Brasil. É esse mesmo, né, Lindenberg? Como é que foi essa reunião? Como é que foi esse encontro?
É isso mesmo. Essa reunião, ela acontece mensalmente. Todo estado fica à frente dessa reunião. Mês de junho agora, quem ficou foi a Paraíba. Essa reunião não acontecia presencialmente desde a pandemia, né? E a IAESA, através da Gerência de Hidrometeorologia e Eventos Extremos, de sua diretoria, com apoio do governo do estado da Paraíba, resolvemos fazer essa reunião, e durante essa reunião fizemos o primeiro encontro regional sobre El Niño, já que está sendo tão comentado aí nas redes sociais e os seus efeitos, né, multissetoriais.
Lindenberg, a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente na Tabajara. Se quiser complementar com mais alguma informação, o espaço é todo seu, pode ficar à vontade.
A ESA trouxe diversos pesquisadores, né, doutora Edivânia, da Agência Pernambucana de Agroclima, cada um nas suas áreas, na área de recursos hídricos, doutor Carlos Galvão, na área de saúde pública, doutor Madison Tavares, ou seja, diversos especialistas que vieram, cada um dando sua contribuição para que esse evento tivesse tanto sucesso como teve, dia 18 e 19, ou seja, quinta e sexta-feira da semana passada.
O balanço, então, do evento foi positivo, né?
Muito positivo, muito positivo. Foram muita gente presencial também e híbrido. O evento também foi remoto, né? Mas muita gente presencial e muito sucesso foi esse evento para um evento que não ocorria desde o final da pandemia, né? Desde a pandemia que não havia esse evento presencial.
Perfeito. Lindenberg, muito obrigado, amigo, por sua participação.
Nós que agradecemos e estamos aqui à disposição.
E voltamos aos estúdios. É com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente, obviamente, vai seguir acompanhando para saber o quão extremos serão, né, esses reflexos do El Niño aqui no sul do país, como ele bem disse. O reflexo vai ser inverso, né, ao que nós temos aqui. Um frio mais intenso lá, aqui um calor mais intenso e estiagem, né? Realmente é algo que, para quem é do interior do estado, sobretudo no interior do estado, já vai perceber isso de uma forma mais intensa mesmo.
Pois é, para quem começou o ano, né, tendo as cheias que a gente teve, boa parte dos nossos açudes, dos reservatórios de águas, muitos transbordando, outros ultrapassando cargas que nunca tinham recebido, chegando aí a 90%, 85% da carga, que realmente há alguns pontos até novos, e de repente a gente tem essa informação de que provavelmente o El Niño venha trazer uma seca um pouco maior do que o que costuma ter e vai dar uma baixa nesses reservatórios. No momento tá tudo bem, não tem nenhum estado muito crítico com relação a isso, como ele bem falou, mas a expectativa não é tão positiva para o mês de julho, já que é quando de maneira mais efetiva o El Niño já vai começar a atingir mais a nossa região, que já tá atingindo, né? Já tem algumas regiões que normalmente choveria um pouco mais nessa época e já não tá chovendo mais. A gente aqui na parte litorânea vai ser mais essa questão da umidade mesmo, que vai intercalar ali com um calor até um pouco incomum para a época, que pode acontecer, mas são tudo previsões. Uhum. Estão acompanhando, estão fazendo esse monitoramento, inclusive para chegar a essa conclusão de que o El Niño seria um pouco mais intenso, já foi justamente por uma análise no Oceano Pacífico, que teve um aquecimento um pouco maior do que o que costuma ter, que acontece geralmente quando o El Niño vem de uma maneira mais intensa. Então, é esperar, e esperar de maneira positiva, mas os dados não trazem uma análise muito positiva, não. Infelizmente, tem essa expectativa de uma seca um pouco mais severa para os próximos dias.
Não dá para ficar tão otimista assim,
não, não,
né?
Dá.
É observar e tentar, obviamente, reduzir esse impacto negativo que pode chegar. Sobretudo o calor mais intenso, já que nós temos, já nos últimos anos, um acréscimo de graus a mais, um acréscimo de graus aí a cada verão. Cada verão está um tanto mais quente por conta de, né, mudanças globais mesmo.
E se a gente parar para observar em nível de mundo mesmo, a Europa está enfrentando temperaturas que não tinham visto.
O verão de lá está cada vez mais quente, chegando a quase 50 graus em alguns países.
É, menina, né? Esse fim de semana mesmo em Portugal chegou a 43 graus, que é uma temperatura totalmente surreal para eles. Uhum. Isso no termômetro, a sensação térmica era muito maior. Então, assim, está fora da realidade para muitos lugares, né?
Exatamente, e países em que, por não ter um verão tão quente, muita gente não tem aquela organização, como no Brasil a maior parte dos estados tem, de ter ar-condicionado. As pessoas preparavam para o inverno muito mais forte e tem aquecedores em casa, mas no verão um ventilador já resolveria. E aí vem essa corrida toda, além do registro de morte, né? Muitas vezes pessoas idosas não aguentam o calor muito forte e acabam, infelizmente, falecendo em decorrência disso. Ainda falando sobre fenômenos, né? A Venezuela teve registro de 2 terremotos, com magnitude, um deles de 7,5 na escala, 7 é o máximo.
Altíssimo,
na escala,
né?
E passou do máximo, e o segundo foi de 7,2, registrados com intervalo de menos de 1 minuto. Até o momento, são quase 1.000 pessoas feridas, foram confirmadas até agora 164 mortes, e a equipe de busca está aí procurando, tem mais de 900 pessoas ainda desaparecidas, as equipes estão trabalhando, muita gente ferida sendo levada para os hospitais, muita gente relatando, né, ter visto prédios inteiros desabando, muitas pessoas tentaram voltar para, enfim, tentar salvar alguma coisa da sua casa, e obviamente que não era seguro fazer isso, e algumas cidades na fronteira, né, cidades brasileiras que ficam próximo à fronteira com a Venezuela, também sentiram algum efeito ainda, obviamente não na magnitude que foi lá, mas sentiram sim. E aí Brasil, Estados Unidos e Europa já enviaram equipes de resgate também para o país para ajudar nesse momento, né? Manaus e Belém foram duas das cidades que sentiram bastante também o impacto.
E olha que não são cidades nem tão coladas, uhum, né, na região ali da Venezuela. Se fosse pensar em termos de colada, Roraima seria que sentiria mais,
houve,
né?
Houve também.
Mas também o fato de que foi tão grande que chegou até a região do Pará, né? Você parar para pensar nisso, ver a magnitude e o impacto que foi esse terremoto lá na região da Venezuela.
Pois é, fica a nossa solidariedade. E claro, temos profissionais, né, socorristas com uma grande capacidade realmente de ajudar, e nesse momento já estão se dirigindo para a Venezuela, e a gente fica na expectativa de que pessoas que foram soterradas sejam localizadas com vida. É realmente uma situação muito desesperadora. Para mim, é quase inimaginável realmente, por isso que deixo a solidariedade e ouvindo os relatos e lendo os relatos.
E vendo vídeos, né? Que tem muitos vídeos sendo divulgados.
Eu não assisti tantos, porque me deixaria ainda mais.
Angústia.
Eu fui lendo e ouvindo muitos relatos, porque é realmente muito preocupante, né? A rapidez com que acontece e muda tudo, realmente. Muda absolutamente tudo. 12 horas e 53 minutos, a gente muda de assunto agora para falar sobre um aniversário importante que vai ter, que é do Departamento de Estradas de Rodagem. O DER vai completar 80 anos. Amanhã tem uma solenidade na sede do DER em comemoração a essa data tão importante. Mas Vanessa Queiroga chega hoje com uma reportagem mais que especial. Vamos ouvir juntos.
Música. Eu vejo o DR como muito mais do que asfalto, eu vejo o DR muito mais do que estradas, viadutos. Eu vejo o DR como ligando vidas, famílias, realizando sonhos. Diretores passam, outros vêm e vão dando continuidade a realizações de sonhos. Eu vejo o agricultor no sertão da Paraíba abraçando, chorando, porque aquela estrada vai favorecer seu filho ir para a escola todos os dias, vai dar oportunidade. Eu vejo pessoas sorrindo, felizes. Então, o DR para mim é muito mais do que asfalto. O DR para mim é amor, é vida, é realização de sonhos.
Em 80 anos de atuação, o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, o DER, reduziu distâncias e facilitou o transporte de pessoas e mercadorias. Raquel Batista trabalha no órgão há 40 anos e cresceu junto com o DER. Atualmente, chefe da Divisão de Material e Patrimônio, a servidora pública sabe que a missão do DER é melhorar a qualidade de vida dos paraibanos.
Eu entrei no DER em 1986. Maio, 12 de maio de 1986. Um DR pequeno, né? Poucas pessoas. Já se passaram 4 décadas. Eram, desde o momento do primeiro momento, sempre foi família. Um povo caloroso, aconchegante. Família.